Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Inquérito. Alô, alô, sejam todos muito bem-vindos ao Inquérito. O meu nome é Francisco Montes Palma, mas isso vocês já sabem. E eu vou ser muito sincero, se vocês hoje repararem que a minha voz está um bocadinho mais diferente ou não tanto no padrão em que costuma estar, é porque eu estou constipado. Portanto, se houver alguma interrupção assim um bocadinho mais estranha, saibam que é porque eu provavelmente espirrei ou tossi. Ora, muito bem. Esta semana os inquéritos tinham como tema o sobrenatural, sobretudo poderes e capacidades sobrenaturais, ou mais avançadas, tipo superpoderes, alguns talentos assim mais escondidos, coisas assim do género. E avançamos já para o primeiro inquérito, que é: tens um superpoder, é pá, grande malha, vais ser com certeza contratado para a MCU ou para a DC. Consegues teletransportar-te, mexer objetos com a mente, ficar invisível ou ler mentes. Como sempre, começamos pelo último lugar, que ficou mexer objetos com a mente, também conhecido como telecanices, ou telecnise, ou lá como se diz. E, essencialmente, tu consegues olhar, vamos por exemplo, para uma lâmpada, vamos olhar para um copo, e simplesmente olhas e manifestas assim: copo, vem cá. E o copo vem. E vai parar a tua mão bué suavemente. Epá, isso, sinceramente, eu acho que no mundo real, em que isto fora do contexto de super-heróis e dessa coisa toda, eu acho que teria imenso jeito. Imaginem uma pessoa com 1,42m a tentar chegar àquele pacote especial de batatas fritas que está na prateleira de cima e não consegue lá chegar. Ela olha para o pacote, vê que está ali Pringles Sour Creamy Onion, grande sabor, e simplesmente manifesta: venham até mim, Pringles. E ela, com a mente dela, consegue transportar as Pringles até ao carrinho das compras. Eu acho que isso aí era fantástico. E para todos os outros usos. Imagina, eu, já no episódio anterior, eu tinha comentado que a minha habilidade para o futebol é exatamente igual à nula. Mas, imaginem que eu, por obra de telecnia, ok, telecnesia, pronto, por obra de telecnises, conseguia chamar a bola diretamente para o meu pé e depois rematar a bola. E só depois de eu já ter rematado a bola, provavelmente para a terceira lâmpada do fundo, eu conseguia controlar a trajetória da bola com a mente. Ia sempre dar golo. Eu seria o próximo Ronaldo. Sobretudo a bater livres. Ah, sim! Ninguém parava. Mas eu sinto que ainda estou a usar isto muito dentro do aspecto do uso comum e do uso dia-a-dia. Então imaginem, isto numa larga escala de super-heróis, que eu, para tentar impedir um super-vilão, eu conseguia derrubar ou, por exemplo, puxar um carro no meio do ar só para impedir que alguma coisa me batesse em cima. Ou aumentando ainda mais a escala. Imaginem que eu, com o poder da telecnia, conseguia levantar um prédio. O Empire State Building, a Torre Eiffel. Estou a lutar contra o Thanos e quero tirar uma coisa contra ele, alguma coisa minimamente afiada. Pego na Torre Eiffel com a mente. Isto, claramente, eu tinha de estar em Paris. Eu tenho limitações aos meus poderes. E ia só. Matava o Thanos no momento, não havia cá estalinhos e essa coisa toda. Eu sinto que estou a voltar muito à Marvel. Mas pronto. Mexer objetos com a mente, em último lugar com 12%, eu acho simplesmente que vocês não viram as possibilidades. Em terceiro lugar, ficar invisível, 21%. Eu vou ser muito sincero. Eu estava à espera que fossem só homens a responder a esta hipótese, mas não foram só homens. A primeira pessoa que votou foi um homem, eu não vou dizer quem é que foi. Mas pronto, ficar invisível também com os teus imensos propósitos do dia moderno, mas eu sinto que seriam sobretudo mais usados para o crime. Por exemplo, estou invisível, chegava a um banco, levava as coisas. Estou invisível, estou numa sala de aula, quero copiar o teste de uma pessoa minha, digo que vou à casa de banho, saio da sala, deixo a porta aberta de propósito, volto invisível, vejo as respostas todas, até tiro screenshot, volto a sair, volto a entrar já visível outra vez, sento-me no teste, nota máxima. Incrível. E depois, claramente, aquele pequeno sacaninha que decide ficar invisível e vai para o balneário das raparigas vê-las a trocar de roupa. Todos sabemos um amigo nosso que teria feito isso quando fosse mais pequeno. Agora, como usar este poder para o bem? Invasão em bases inimigas, sem ninguém reparar em mim. Conseguir salvar pessoas sem ninguém reparar em mim. Eu acho que todas as aplicações deste poder vão dar um bocadinho a fazer coisas sem ninguém reparar em mim. Ali nas sombras e etc. Portanto, em segundo barra terceiro lugar, exatamente, porque eu agora esqueci-me. Mais uma vez, mais uma semana em que temos um empate. Desta vez empate para primeiro lugar entre ler mentes e teletransportes, ambos com 33%. Senhoras e senhores, eu, pela primeira vez neste inquérito, eu vou decidir quem é que fica em primeiro e em segundo lugar com base em opinião pessoal. Em segundo lugar, fica ler menos. Porquê? Porque não devia interessar o que as pessoas pensam. Se tu souberes aquilo que uma pessoa está a pensar sobre ti ou sobre algum tópico na altura, tu vais alterar a tua forma de ser, vais alterar o teu discurso, vais alterar a tua forma de pensar em como vais reagir com essa pessoa para tentares ajustar-te a uma situação em que ela se sinta mais confortável. A única situação em que eu penso que isto se calhar fosse mais útil no dia-a-dia seria em restaurantes, em que imaginem o quão bom seria vocês entrarem por uma porta de um restaurante ou de outro serviço qualquer de restauração e a pessoa imediatamente, quando fosse ver o teu pedido, limitava-se a passar por ti e dizia assim, ok, bife à cortador, certo, é anotado, vou entregar ao chefe, à espera, ele também já sabe. Portanto, era muito mais prático nessas alturas. Para efeitos de super vilão ou de super herói, dá jeito de saber aquilo que o vilão está a pensar, ou o herói, não sei, em que alinhamento do espectro é que te inseres, mas se só tivesse o poder de ler mentes, sabias aquilo em que ele está a pensar, mas não tinhas mais nenhuma capacidade para o tentar prevenir, ou pelo menos seria mais difícil. Ok, eu sei que ele quer destruir o mundo com um super míssil ou algo assim do género, mas que forma é que eu tenho de o tentar impedir apesar de eu saber que ele quer fazer isso? Eu não tenho mais poder nenhum para além de conseguir ler mentes. Ele tem um exército. Portanto, fica aqui um bocado impossível. E então, em primeiro lugar, ficaria teletransporte com 33%. Senhoras e senhores, este é provavelmente o superpoder que eu digo que eu gostaria mais de ter sempre. Sempre, em qualquer situação. Estou num convívio com amigos, estamos ali à volta a ver umas bebidas ou uma coisa assim do género, perguntam, ai tal, que poder é que gostavas de ter? É uma pergunta clássica. Eu diria sempre teletransporte. Porquê? Porque eu não suporto trânsito. Ah, pois, imaginem só eu ter o poder de, a partir do sítio onde eu estou, eu conseguir enfiar-me noutro sítio qualquer instantaneamente, mas este poder seria demasiado overpowered se não houvesse uma espécie de um limite. Portanto, eu vou auto-impor um limite aqui. A teletransportação tem de se treinar, ok? Eu não posso simplesmente estar em Portugal e teletransportar-me para o Japão assim sem mais nem menos. Uma pessoa tem de treinar o seu teletransporte para conseguir ganhar alcance. Por exemplo, uma criança de 2 anos, vamos supor, que está agora a conseguir compreender ou ainda está a testar aquilo que consegue fazer, provavelmente só conseguiria teletransportar-se entre a sua cama e para fora do seu quarto e isto aqui já seria muito bom. Um adolescente se calhar já conseguia teletransportar-se num raio de, vamos supor, 25, 30 km. Depois, imaginem isto para um desporto. Teletransporte olímpico ou teletransporte competitivo. As possibilidades que isto poderia ter. Eu estar dentro de um estádio e as pessoas todas ali a bater palmas como se eu fosse fazer o salto em altura. E eu concentro-me, super a suar já, porque eu sei que isto aqui vai ser um teletransporte absolutamente incrível. Para muito para além do coisa, vamos supor que eu estou no Estádio da Luz e depois de meses e meses de treino árduo de suor, sangue e lágrimas, eu consigo teletransportar-me para Rabo de Peixe na Ilha de São Miguel. Senhoras e senhores, isso seria um novo recorde mundial. Ah, pois, quem me dera ver este desporto? Eu pagava para ver este desporto, só para ver assim, oh meu Deus, ele conseguiu teletransportar-se daqui até aos Açores e eu nem sequer me consigo transportar daqui até Leiria. Portanto, em primeiro lugar, senhoras e senhores, teletransporte. Não tentem discutir isto, é o que é, está feito, está marcado, está enviado no correio e vocês vão receber amanhã em vossa casa que teletransporte ficou em primeiro lugar. Avançando já para o segundo inquérito, que era, tens um talento especial, parabéns, queres uma medalha? Sim, quero, consegues. Falar todas as línguas, tocar qualquer instrumento, calcular mais rápido que uma calculadora e lembrar tudo depois de ver uma vez. Em último lugar ficou calcular mais rápido que uma calculadora. E, senhoras e senhores, não me surpreende nada, eu também não teria este poder. Mas atenção, atenção. Eu reconheço que é importante. Vamos supor para o progresso científico, para levar o homem a Marte, ok? Imaginem que o vosso computador na NASA falha e que vocês precisam de alguém que consiga fazer contas mais rápido que uma calculadora e vocês chamam aquele gajo. Não tem nome, é simplesmente aquele gajo. Ele vem e assim, ora muito bem, gajo, nós precisamos saber a distância máxima daqui até aqui, assim, 54.6 milhões de quilómetros, e nós a ver as contas e assim, oh meu Deus, ele está certo. Não tem de quê? É o meu trabalho. Põe o cuscuz e sai. Explosão lá atrás, tipo Michael Bay. Outro cenário em que isto seria absolutamente incrível. Restauração. Eu não preciso de saber o troco a calcular numa máquina. Basta. Ok, deste-me 10 euros, o teu troco é 2,47 euros. Aqui tens. E eu só assim olhar, eu nem sequer tive tempo de ver na calculadora. Não é preciso. É o meu trabalho. Explosão lá atrás, tipo Michael Bay pela parte 2. Outra situação incrível. Supermercado. Nem sequer vou tentar exemplificar a situação porque é exatamente igual. Acaba da mesma forma, como explosão e óculos escuros. Ou seja, há áreas de conhecimento em que isto seria útil, mas não todas. Avançamos para o terceiro lugar, tocar qualquer instrumento. Eu adorava ter esta habilidade, mas se calhar não tanto como as outras opções que ainda faltam. Mas imaginem que eu estava nas aulas de música e eu conseguia tocar o My Heart Will Go On, da Celine Dion, perfeitamente na flauta de Bizzle, e depois passava a conseguir tocar incrivelmente guitarra, depois piano, depois órgão, depois tuba, depois saxofone. E no final disto tudo, eu ia parar ao CCB para fazer um concerto de violoncelo que ninguém iria pagar para ver. Mas pronto, pelo menos sei tocar todos os instrumentos no mundo. Parabéns para mim. Dito isto, voltava a existir muito mais a possível oportunidade de se fazerem óperas de uma só pessoa. Ou seja, eu gravava X notas de um instrumento, gravava X notas de outro, juntava tudo num site de edição de vídeo, ou aquele em que eu estou a usar, por exemplo. E, tarã, tenho uma ópera feita que ninguém vai ouvir, porque hoje em dia só se ouvem porcarias que vão parar a TikTok, mas pronto, é uma questão de gosto. Em segundo lugar, com 38%, ficou a falar todas as línguas. Esta era a habilidade ou o talento especial que eu gostaria mais de ter. Simplesmente chegar ao pé de uma pessoa e o meu chip simplesmente mudar para a língua que essa pessoa estivesse a falar. E eu passaria a falar essa língua com toda a fluência cá no mundo, como se fosse um nativo. Isto seria incrível para viajar para onde quer que fosse. Eu conseguiria ter empresas em imensos sítios. Eu conseguiria fazer artigos ou escrever sobre não sei quantos sítios onde eu fosse, falar com não sei quantas pessoas. Este, se calhar, era o talento especial favorito de um jornalista. Estou só aqui a tirar para o ar, porque não haveria barreiras linguísticas. Seria muito mais fácil escrever histórias, seria muito mais fácil fazer reportagens, seria muito mais fácil tudo se eu soubesse falar todas as línguas. A questão é, tinha de haver aqui uma espécie de limitação. Portanto, eu acho que eu só conseguiria falar uma língua depois de eu ouvir outra pessoa a falar primeiro. Ou seja, tinha de haver ali um talento qualquer para no meu cérebro eu reconhecer a língua e o chip alterar em X tempo. Ou seja, eu não conseguiria simplesmente falar uma língua espontaneamente. Eu teria, falaria a minha língua normal, espontaneamente, vamos supor português. Também se calhar conseguiria falar inglês espontaneamente. Mas outras línguas eu teria de ouvir uma pessoa a falá-la primeiro antes de eu conseguir falá-la com ela. Mas depois se calhar esquecia-me. Ou não tinha tanto à vontade numa situação em que não fosse necessário falar essa língua. Não sei até que ponto é que isso faz sentido. Mas pronto, é o que é. 38%. Uma ótima habilidade. E avançamos para o primeiro lugar deste inquérito, que é memorizar tudo depois de ver uma vez, com 44%. E isto, aliás, é uma coisa que existe. Muitos de vocês, se calhar, já viram Suits. E o traço principal de uma das personagens, que é o Mike Ross, é ele consegue lembrar-se de tudo aquilo que vê a partir do momento em que vê pela primeira vez e o compreende. Ou seja, nunca se esquece. E isto é uma coisa que se chama memória eidética. Ou, se quiserem simplificar, memória fotográfica. E o que é que isto implica? Implica que vocês conseguem ver um objeto durante um curto espaço de tempo e depois lembram-se com grande detalhe dessas coisas. Agora, senhores e senhores, o jeito que isto teria dado na escola. Imaginem que eu tenho um teste de história. Eu simplesmente decorava as páginas dos livros. Tirava sempre 20 a tudo. Era incrível! E isto aplicava-se a todas as matérias possíveis, menos matemática, acho eu. Porque, como está sempre a mudar, não sei se era capaz de decorar as cenas. Portanto, recapitulando, em último lugar, 5% fazer contas mais rápido que uma calculadora. Em terceiro, tocar qualquer instrumento, 13%. Segundo, falar todas as línguas, 38%. E primeiro, memorizar tudo depois de ver uma vez, ou memória eidética, ou memória fotográfica, 44%. Por último, último inquérito. Se pudesses, preferias alterar um evento passado, conseguir falar com o teu eu do passado, prever o futuro ou saber o que há depois da morte? Em último lugar, ficou com 12%. Alterar um evento passado. Senhoras e senhores, regra número 1 de viajar no tempo é não se alteram acontecimentos no passado porque isso pode afetar o presente. Isto é uma coisa básica, já foi imensas vezes falado, já foi mostrado no Back to the Future, nesses filmes todos, no Family Guy também já foi mostrado. Mas eu às vezes penso em alguns cenários. Vamos supor, imaginem que eu conseguia dizer a Dom João II para financiar a viagem de Cristóvão Colombo à América, sabendo que já lá havia um outro continente. Ou suponhamos que eu conseguia avisar Dom Sebastião para não ir a Alcácer Quibir. ou que eu, por algum motivo, conseguia prevenir a insurreição nazi. Estas coisas podiam mudar o futuro, ou, aliás, podiam mudar o presente. Toda a história podia ser alterada. Não sei se seria para melhor. Mas lá está, isso aí é a magia da coisa. Eu acho que nunca conseguiríamos saber. Em terceiro lugar, com 25%, saber o que há depois da morte. Eu adorava saber. Ok, vamos supor, eu morro. Ok, vamos aqui bater um bocadinho na madeira. Mas imaginem o que é que seria eu morrer e depois, vá, vamos supor, estou no além e eu percebia o que é que ia acontecer. Será que eu encarnava noutra pessoa que teria os mesmos comportamentos e a mesma filosofia, vamos supor, que eu tenho? Ou será que eu ia ser transportado para uma realidade completamente diferente? Era parte de uma nova espécie. Vamos supor que eu encarnava como um dos avatares que aparecem nos filmes do James Cameron. Isso não era fixe? Mas lá está. Eu sinto que o grande medo da morte, porque todos nós sabemos que a morte é uma coisa inevitável, todos nós vamos morrer, a menos que alguém seja rico o suficiente para se meter numa câmara de criogenia. Mas todos nós vamos morrer. E aqui a questão é: o que é que há depois? Porque nós temos medo do desconhecido, nós temos medo daquilo que não sabemos. E se nós morrermos, o que é que há para além disso? Portanto, se eu já souber o que é que há depois da morte, eu sinto que o processo seria muito mais fácil de digerir. E que se calhar até podia encarar a morte como uma coisa positiva, sei lá. Mas isto está a ficar um bocado sombrio. Ora, muito bem, em segundo lugar, com 29%, prever o futuro. Senhoras e senhores, eu ia usar e abusar deste poder, digamos assim, para saber quais é que seriam os números do Euromilhões. Eu sei, é uma péssima utilização, mas a questão é: se tu consegues prever o futuro, sabes que não há grande coisa que tu possas fazer neste momento que o vai impedir. Tu podes pensar: ah, mas se eu mudar os meus hábitos em relação a X coisa, o meu futuro vai ser completamente diferente. Porque, epá, eu estou a ver que se eu agora parar de fumar, eu quando estiver no futuro vou ser milionário. Não é assim que funciona. Tu estás onde estás neste momento por causa de todas as coisas que tu fizeste para chegar onde estás. Portanto, no futuro será a mesma coisa. O futuro que tu vês é um futuro em que não sabes o que é que vais fazer, mas aquilo que fizeres vai-te levar lá. Portanto, é um bocado indiferente. Simplesmente sabes que vais, olha, partir uma perna daqui a 3 meses. E aí o que é que vais fazer? Não vais sair de casa durante 3 meses? Não vais tentar andar durante 3 meses? Não vais fazer desporto durante 3 meses? Não! Há de haver o dia em que tu vais ter de sair de casa por algum motivo e nesse sair de casa alguma coisa acontece, partes a perna. Não é, não podes impedir o futuro de acontecer. Portanto, a mim sinceramente não me interessaria muito saber qual é que é o futuro, claro, à exceção de saber quais é que seriam os números do Euromilhões. Em primeiro lugar, com 33%, conseguir falar com o teu eu do passado. O que é que eu diria ao meu eu do passado? Bem, em primeiro lugar, eu se calhar dizia assim: ya, puto, dinossauros não é o caminho. Porque, sim, eu durante bastante tempo, durante a minha infância, eu pensava que ia ser o arqueólogo, e ia estar a descobrir dinossauros e essas coisas todas, e ia estar a estudar isso tudo. Ou então ia ser biólogo e tratador de animais no jardim zoológico. Durante muito tempo esse foi o meu sonho. E agora, olhem para mim, estou a fazer um podcast e estou licenciado em jornalismo. Como a vida dá voltas. Mas não sei. O que é que eu posso dizer ao meu eu do passado? Eu gosto de mim como eu sou agora. Talvez seria melhor se eu respondesse às perguntas dele. Vamos supor, ai tal, o meu eu do passado a perguntar-me: ah, uau, estou tão grande, mas eu pensava que ia ter mais barba. E eu assim: ya, miúdo, esquece isso aí, só vai aparecer quando tiveres 19 anos. E eu só: opa. É um bocado estranho pensar no que é que eu poderia, aquilo que eu conseguiria falar com o meu eu mais novo. Seria uma experiência engraçada. Eu acho que se tivesse a oportunidade de o fazer, eu conseguiria ter. Mas há muita gente que até certo ponto o conseguiu fazer. Porque há malta que filma-se a falar para uma câmara e diz assim: ah, e tal, eu espero que quando tiveres no futuro seja assim, seja assim. São umas chamadas caixas do futuro. Tu guardas num CD, guardas numa caixinha, uma coisa assim do género, e depois, quando estiveres mais velho, quando estiveres na data em que supostamente tens de abrir a caixa, ou tens de ver o vídeo e assim, tu depois consegues ver aquilo que o teu eu mais novo esperava de ti e consegues comentar onde é que tu estás agora. Se calhar ainda vou a tempo de fazer uma caixinha destas ou um destes vídeos. Se calhar quando tiver 40, 50 anos, quando já estiver careca. Sinto que é uma oportunidade, é algo giro. E por hoje é tudo, senhoras e senhores. Muito obrigado por terem estado a assistir a este episódio do Inquérito, mais um. O Inquérito voltará para a semana com mais e melhores inquéritos. Se quiserem dar sugestões, podem dá-las na nossa página de Instagram, Inquérito_podcast. E Até já!